Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina.
Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier.
Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa. Atualmente estamos estudando o livro Os Mensageiros, e hoje vamos entrar no capítulo 2, Aniceto, é saudade. Quase 2 anos estudando nosso lar, né? Não. A gente está com o título do livro muito mais gravado do que Os Mensageiros. Vamos iniciar hoje o capítulo 2, Aniceto. Aniceto vai ser o orientador de André Luiz nesse livro, né? Nessa tarefa, que é uma tarefa de uma semana, como a gente viu no prefácio, é uma semana do trabalho dele aqui na Terra. Esse livro aqui, imagina, né? O quanto de experiência, o quanto de lição esse espírito não obteve na sua decisão de tentar colaborar com Jesus em outras tarefas, não só naquela tarefa familiar. Como todo, assim, aqui na Terra, as pessoas que fazem medicina, quando elas vão fazer residência, elas têm um preceptor. Quem vai estudar também, fazer um doutorado, eles têm mentores, né? Tem uma mentoria. E aqui também, no mundo espiritual, aqueles que querem colaborar com Jesus nas tarefas de ajuda aos encarnados e desencarnados, eles também têm, não é, um instrutor, nesse caso aqui, o Aniceto. Então vamos começar a ler. Primeiro parágrafo. Comunicando meus novos propósitos a Tobias, verifiquei a satisfação que lhe transpareceu do olhar. Fique tranquilo, disse Bondoso. Você possui a quantidade necessária de horas de trabalho para justificar o pedido. Temos, por nossa vez, grande número de colegas na comunicação. Não será difícil localizá-lo com instrutores amigos. Conhece o nosso estimado Aniceto? Então, a gente vê aqui nesse primeiro parágrafo, primeiro e segundo parágrafo, algumas coisas relevantes. Primeiro, em nosso lar, no mundo espiritual superior e mesmo no inferior, existe hierarquia. Quem lê o livro Libertação sabe então que a disciplina parece muito mais severa e brutal. E em nosso lar também, a gente vê que a hierarquia é algo que é prezado, a disciplina. Então o André Luiz tomou essa decisão, mas a Narcisa sugeriu, ele acatou, mas ele não foi, não pulou etapas, ele foi conversar com Tobias.
Você falou o que é do Libertação?
Falei do Libertação, que também tem hierarquia lá na Cidade Estranha do Gregório.
Ah, você não falou a Cidade Estranha.
Cidade Estranha, né?
Tem hierarquia, mas não tem organização.
Tem hierarquia brutal lá, severa, mas tem. Né? Porque tem isso. Aqueles que mandam e os que obedecem. E aqui ele vai falar com Tobias. Tobias era o amigo dele que, e ao que parece, supervisor do trabalho dele nas câmaras de retificação, não é? Então ele vai falar dos propósitos dele. E aí o Tobias diz para ele: você você possui a quantidade necessária de horas de trabalho para justificar o pedido. Porque em nosso lar, para você pedir alguma coisa e para conseguir, você tem que ter bônus hora. Não tem jeito. Se a gente lembrar lá do capítulo, acho que é o capítulo 13 de nosso lar, quando Clarêncio recebe aquela senhora que vai fazer um pedido para ele, não é? O pedido para ver os filhos em casa para poder ajudar, ele fala: mas a senhora, quanto a senhora já doou para a colônia? Porque a lei de solidariedade é uma lei universal, é dando que se recebe. Essa é outra lei, não é? Então ela não tinha feito nada, ela estava lá há alguns anos e tinha trabalhado algumas horas só. Aí ele manda ela para o Parque do Repouso, continuar lá pensando na vida, até ela se decidir em poder trabalhar. Então, em nosso lar, nas colônias superiores, você tem o direito de pedir? Tem. Mas esse direito, ele te é concedido se você tiver trabalhado. E o André Luiz, todos nós sabemos que ele virava madrugada trabalhando, ele mesmo relata isso. Ele trabalhava as horas que eram necessárias, porque nós sabemos, através do nosso lar, que são 8 horas diárias de trabalho. Ele trabalhava mais, às vezes ele virava o dia e a noite trabalhando. Então, ele é alguém que, né, ele tem essa possibilidade de pedir. E é isso que o Tobias está dizendo para ele, né? E fala para ele, porque ele pede, porque foi o que a Narcisa orientou, peça para fazer um curso lá no Ministério da Comunicação. E aí o Tobias diz que sim, que grande número que ele conhece algumas pessoas lá no Ministério e não vai ser difícil colocar ele perto de algum instrutor. E aí ele sugere o Aniceto, não é?
E interessante que é que você possui, eles estão incentivando ele sem um incentivo. A gente vai ver mais adiante que ele vai falar da amizade, né? De Narcisa e tudo. Mais adiante, a gente der tempo, a gente lê. Mas ele vai falar da amizade. Então, isso aqui é um incentivo. Você possui a quantidade necessária. É justo que você tá o que você está pedindo. Vamos ajudá-lo, sim. Vamos falar com o ministro. Vamos falar isso. Isso é um ensinamento para nós também. Porque a gente tem que treinar isso, querer ver o bem e o progresso do outro. Isso daqui está embutido subliminarmente, pelo que eu entendi aqui. Por nossa vez, temos grandes colegas na comunicação. Não será difícil localizá-lo com os instrutores, que eles estão ajudando, mas porque ele fez por merecer. Aí é diferente. Então, é querer ver o progresso do outro, se sentir feliz com o progresso do outro. A gente não pode tem que deixar dessa questão de querer ver, sentir prazer em que o outro se der mal, em que o outro fique desempregado, que não consiga isso, que não consiga aquilo. Isso não pode ser muito ruim para nós, é muito ruim e traz consequências danosas depois, né? Para viver a questão do sofrimento, porque é o resgate, né? Tudo a lei de Italião existe, só que Deus é que aplica, mas ela existe.
Em nosso lar e nas colônias superiores, o teu nome, o teu sobrenome, o teu cargo, não é? Os seus títulos não valem. O que vale nas colônias superiores, no mundo espiritual superior, é as horas trabalhadas em favor dos semelhantes. Isso é o que te dá mérito, isso é o que te vai dar merecimento a você pedir qualquer coisa. Por isso que a veneranda pediu para Narcisa, lembra? Se você me der 10 anos aqui nas câmaras de retificação, 10 anos, né, de trabalho ali com aqueles doentes, mais doentes da colônia, eu endosso qualquer pedido seu, porque, claro, ali, lidando com a dor, com o sofrimento, ela vai ter que desenvolver paciência,
vai ter o equilíbrio,
amorosidade,
vai ter o equilíbrio necessário,
calma, né? Ela tem que desenvolver virtudes, humildade, que então talvez não tivesse. Então, o trabalho, né, na realidade de fora, ele serve para nos melhorar por dentro. Então, aquele trabalho da Narcisa lá nas câmaras de retificação durante 10 anos é um trabalho de fora, cuidando do doente, mas que, na realidade, vai servir para o trabalho que ela tem que fazer dentro dela, de melhorar as virtudes. Mesma coisa o André Luiz. Então, ele tem, né? O Tobias, que trabalhou com ele, sabia da dedicação dele aos doentes, sabia que ele não tinha nem hora. Lógico, ele pensava na Zelinha, a gente sabe disso. Mas ele não tinha nem hora, nem, né, nem tempo quente, era trabalho.
Mas olha, ele não deixou de pensar ainda. Não, sim, né? Não existe isso. Pensava. A gente falou em programas anteriores. Não tem amnésia nem Alzheimer. Então ele está pensando, ele pensa, agora ele está trabalhando. É diferente, ele sabe que, né,
é,
a vida continua.
Conhece o nosso estimado Aniceto? Aniceto ou Aniceto, aí eu não sei, cada um, né? Eu falo Aniceto.
É mais bonito.
Não tenho esse prazer, então André Luiz não conhecia. É um antigo companheiro de serviço, continuou informando Amável, e esteve conosco na regeneração algum tempo. Em seguida, devotou-se a tarefas sacrificiais no Ministério do Auxílio. E hoje é um instrutor competente na comunicação, onde vem prestando concurso respeitável. Conversarei a respeito com o ministro Genésio. Não tenha dúvidas, seu desejo, André, é muito nobre aos nossos olhos. Coisa interessante, né? Mostrando que, mesmo no mundo espiritual, existem etapas a serem cumpridas. Só que, ao que parece, o Aniceto é alguém que se esforçou bastante, porque ele começou trabalhando na regeneração, lógico, ele não diz há quanto tempo, mas ele trabalhou na regeneração, que é o ministério, né, vamos dizer assim, com mais trabalho material falando. Depois ele foi para o auxílio, depois é que ele foi para a comunicação. O instrutor Druso, também no livro
Ação e Reação.
O Ação e Reação, ele também comenta que quando ele chegou lá na Campo da Paz, né, se eu não me engano, a colônia que ele trabalha, ele começou como padioleiro, se eu não me engano, e ele chegou a ser a direção. Então é todo um esforço que não cessa. Então tem que cair por terra essa nossa ilusão de que morreu, descansou. Ao que parece, morreu, o trabalho aumenta, né? Vamos trabalhar, porque essa é a finalidade, esse é o objetivo de Deus para nós, é que a gente trabalhe e se aperfeiçoe no trabalho, e com o trabalho e pelo trabalho. Então, o Aniceto, ele agora é um instrutor na comunicação, mas ele começou, né, vamos dizer assim, ralando lá no Ministério da Regeneração, que, ao que parece, é o ministério que realmente tem um trabalho material mais intenso.
Tem um livro, o nome do livro é Pai Nosso, ele é editado pelo Espírito Meimei. Meimei, ela está, inclusive, presente no Alba da Terra e o Céu. Ela ajuda a dirigir uma colônia lá, que é o nome dela lá, é Blandina. E ela foi esposa do Arnaldo Rocha, grande, grande amigo de Chico Xavier, que Arnaldo Rocha é quem organizou as gravações, as psicofonias que estão no livro Psicofonias Através de Chico, e o nome do grupo espírita era Grupo Meimei, inclusive, que estão relatadas no livro, nos livros Vozes do Grande Além e
Instruções
Psicofônicas, né? São mensagens muito instrutivas. E a Meimei, ela dita esse livro.
Ela trabalha no Lar da Bênção, lá em...
No livro Interterra e Céu.
Ela é Blandina.
E a Meimei, ela dita esse livro, o nome do livro é Pai Nosso, e psicografado pelo Chico também. E no capítulo 7, está assim: não nos deixeis cair em tentação. A tentação aqui do André Luiz seria o tédio, né? É a tentação dele, que ele ainda está, né? Então, mais adiante, ela fala da necessidade do trabalho. Ela fala assim, olha. Ela fala... Está aqui. A bênção do trabalho, capítulo 5, item 5. Ela fala assim. Ela fala assim. É pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam, olvidar os assuntos amargos, servindo ao próximo no enriquecimento de nós mesmos. Com o trabalho, melhoramos nossa casa e engrandecemos o trecho de terra onde a providência divina nos situou. Quer dizer, é florescendo de Deus no plantão, né? ocupando a mente, o coração e os braços nas tarefas do bem, exemplificamos a verdadeira fraternidade e adquirimos o tesouro da simpatia, com o qual angariaremos o respeito e a cooperação dos outros. Esses dos outros, para nós, gente, é tanto para os encarnados como para os desencarnados, nos esquecendo que estão sempre acompanhados e com vários tipos de companhias. E a gente, às vezes, trabalha para alguém que, às vezes, não dá tanta vontade, né? Ah, para essa pessoa, aí vai lá e faz. Mas, às vezes, você está ajudando alguém que é muito caro a um desencarnado que está acompanhando. E, não é, às vezes, um desencarnado do bem, mas que vai ser seu amigo a partir daquele momento. Então, granjeai valores com o uso da vossa iniquidade. Não é? É o ensinamento que o Evangelho nos traz. E mais adiante tem só um versinho assim que ela é bem bota. Quem move as mãos no serviço, foge à treva e à tentação. Trabalho de cada dia é senda de perfeição.
Nesse parágrafo que a gente acabou de ler, o parágrafo 4, a gente vê que realmente a lei de progresso é uma lei de Deus. Que ninguém nasceu bom, ninguém nasceu com certos privilégios. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Na pergunta 114, Kardec formula a seguinte questão: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Porque o Aniceto aqui, né, ele começou na regeneração, foi para o auxílio, já está na comunicação. São os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Isso é a grosso modo, né? Mas a gente está vendo que o Aniceto aqui, ele subiu, né? Ele está já trabalhando no ministério mais evoluído, vamos dizer assim. Mas ele é conquista dele, é mérito dele, é trabalho dele. Aí na pergunta 117... Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Quer dizer, é Deus que coloca um pó de pilim-pim-pim lá na cabeça de certos espíritos para eles andarem mais rápido?
Deus.
Ou é eles mesmo que caminham?
Eu
resposta.
Quero esse pó pra mim.
Que também estou querendo. Certamente. Certamente, depende dos espíritos. Eles alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Olha a questão da obediência, né? A gente sempre elogia essa virtude no André Luiz, porque ele é alguém que chegou no mundo espiritual e resolveu obedecer. Ao contrário de muitos exemplos que a gente já citou aqui, até do livro Memórias de um Suicida, do Jerônimo, que não quis obedecer às ordens dos superiores. E a resposta termina: uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? Então, o Aniceto aqui vai ser um exemplo também para o André Luiz e para todos nós, que a nossa melhora espiritual depende somente de nós. Da gente querer melhorar e obedecer à providência divina, que no caso são os mentores, os instrutores, que todos os temos no mundo espiritual, sem exceção, ninguém está abandonado. A gente pode querer se isolar, mas todos estamos sobre as vistas de Deus através dos bons espíritos, né? A bondade de Deus, a providência divina se manifesta nesses corações angélicos que tomam conta da humanidade, com certeza. Então, o Tobias e o próprio Genésio, que é o ministro lá da regeneração, conseguem enxergar as sinceras intenções do André Luiz, porque no mundo espiritual a gente não consegue enganar as pessoas como a gente consegue enganar aqui na Terra, porque o corpo de carne, ele é um abafador do nosso espírito. Então aqui na Terra, às vezes eu medito nisso, na vantagem da desencarnação, não é? Uma das vantagens é a gente reconhecer os sentimentos e a intenção das pessoas verdadeiramente. Porque não tem, não é, no mundo espiritual, as camuflagens que a gente coloca aqui na Terra, que é o falar macio, não é? Que é o discurso bem elaborado, que é a aparência bem vestida. Então, no mundo espiritual, isso não existe. O Genésio, e com certeza, e o próprio Tobias já está enxergando, que a intenção e a vontade de André Luiz em querer se renovar é verdadeira. Então, por isso, ele vai poder participar, com certeza, do curso que vai ter lá no Ministério da Comunicação. E nós, se quiséssemos também, com o nosso comportamento, a gente podia participar desses cursos lá no mundo espiritual.
Então, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec coloca uma pergunta, qual é o capítulo 3 da lei da segunda parte, da lei do trabalho, aliás, da terceira parte, desculpa, da lei do trabalho. Então, o trabalho é uma lei, né? A necessidade do trabalho. E por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? O espírito pergunta. E o Allan Kardec pergunta, os espíritos respondem, não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, toda ocupação útil é trabalho. Tem muita coisa que a gente chama de trabalho e não é, porque não é útil. Mas toda ocupação útil é trabalho. Aí a pergunta 676. Por que o trabalho se impõe ao homem? Resposta dos espíritos. Por ser uma consequência de sua natureza corpórea. Quer dizer, o trabalho que a gente conhece aqui enquanto corpo. É natureza, é necessário. A gente precisa comer, a gente precisa se alimentar, não é? Se vestir. É expiação e ao mesmo... Quer dizer, por que que ele fala que é expiação? O espírito responde. Porque é uma imposição para nós. E ao mesmo tempo, respondem ele, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Então, há necessidade do trabalho para que a gente se aperfeiçoe, para que nós nos aperfeiçoamos a nossa inteligência. Continua a resposta. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Isso não pode, porque é o progresso intelectual que vai desenvolver o moral, a gente tem que desenvolver a inteligência. Por isso, continua, é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar depende do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou, deu a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho. Então, há necessidade do trabalho para o desenvolvimento. Quando aqui, no livro Os Mensageiros, o Tobias está informando André Luiz que o Aniceto, ele já esteve no serviço sacrificial, ele relata, sacrificial do Ministério do Auxílio, e é instrutor competente da comunicação e já trabalhou na regeneração, é porque o Aniceto já desenvolveu bem o seu raciocínio para o bem. É isso que ele está dizendo, conforme a gente pode conjugar aqui com a resposta que os espíritos deram a Allan Kardec na pergunta 676. Então, o Aniceto tem condição de ser um instrutor, porque ele sabe o que ele está falando para fazer, ele sabe. E isso são os nossos guias, quando desaconselham a nós a fazer alguma coisa nas dificuldades, porque eles já passaram por aquilo e venceram, e querem que a gente vença, não é?
Também.
É isso.
E para terminar, o prestimoso companheiro deixou-me num mar de contentamento indefinível. Então, André Luiz ficou feliz, porque ele já está... Ele sabe que vai ser atendido no seu pedido, porque foi o que o amigo dele, o Tobias, falou para ele, que tem certeza que a intenção dele é verdadeira.
Olha a diferença. Né? Com toda a tristeza que ainda carrega, né? Ainda carrega um pouco de tristeza, né? Da situação.
Saudade,
né? E tal. Ele está feliz porque vai ter oportunidade de trabalhar.
De trabalhar, de
entendeu?
Começar a estudar.
É diferente. Então, é um espírito que não é um espírito, a gente sempre fala isso aqui, e não é um espírito superior. A gente vai ver o comportamento dele depois, nas outras obras, não é. Espírito não é, mas é um espírito esforçado, trabalhador. Por isso que que a espiritualidade maior, sob a égide de Jesus, permitiu que ele escrevesse para nós os seus relatos, seu comportamento, porque serve para nós, diretamente. Bom, estamos terminando mais um programa. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. O tempo aqui trabalha, ele não para. Fiquem com Deus.
Hoje nós lemos o capítulo 2, Aniceto, e desejamos a todos a paz de Jesus, que Deus abençoe vossas vidas e vossos lares.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Teresa Cristina.